isso a gente tem todos os elementos para começar a fazer a gestão do projeto. Bom, agora que a gente tem essa visão mais detalhada, né, do projeto e das atividades do projeto, a gente também já consegue ter uma ideia do custo estimado, do tempo estimado para realizar. Aí a gente vai então para o termo de abertura do projeto ou o plano de projeto, que na verdade é um documento. Isso é um documento gerado, né, no final de toda a etapa de planejamento. Então, o produto do planejamento, da elaboração de um projeto, é um termo de abertura de projeto ou simplesmente um plano de projeto. E é um documento, então, que ele registra o quê? O escopo do projeto, as principais definições e decisões tomadas ao longo desse processo de planejamento do projeto. Então, ali vai o resultado da análise dos riscos, identificando os principais riscos, né? O que que se decidiu em relação a cada risco, definição das principais etapas, definição de um orçamento estimado. Claro que nessa fase todo o trabalho é com base em estimativas, né? É o tempo necessário, previsto, estimado para realizar esse projeto, né? E é um documento que vai formalizar e vai dar o aceite das condições entre o gerente de projeto e a sua equipe e o patrocinador, né? Quem está financiando, quem está no nível superior, que vai cobrar depois o resultado desse projeto. Então, esse é um documento que não deixa de ser uma ferramenta também bastante importante para o gerente de projetos, para a gente poder fazer o quê? O gerenciamento das expectativas das partes interessadas no projeto. Então, desde o sponsor lá do patrocinador, até o próprio gerente de projeto, até a comunidade, a equipe de projeto, os fornecedores, todas as partes interessadas. Quando a gente documenta essas definições, a gente tem condições depois de gerenciar a expectativa e as mudanças que são feitas ao longo da implantação de projeto. Tá, e o que é que vai dentro desse documento? Então, o que é que compõe esse termo de abertura de projeto ou plano de projeto? Primeiro, ele tem lá uma justificativa, né? Um item que vai dizer o seguinte: qual é a razão de ter aquele projeto? Por que que ele é necessário? Qual o benefício dele? Por que que a prefeitura vai investir aqueles recursos, aquele orçamento para realizar aquele projeto, né? Depois a gente tem um outro item que é o escopo do projeto, que vai dizer exatamente o que é o projeto. A construção, por exemplo, de 20 unidades ou polos de academia da saúde no município X, em tais bairros, que vai ser utilizado tantos meses, no orçamento de tanto, os responsáveis são esses, né? E os equipamentos instalados também. Então é uma definição daquilo que vai ser feito, até para depois poder ser cobrado aquilo que foi pensado, né, que foi gerado uma expectativa no início. Então ali vai ter as principais entregas desse projeto, né? As principais etapas também, né? Então, os cinco, seis grupos de tarefas, né? Qual é a data final de cada etapa e o orçamento de cada etapa. Geralmente cinco, seis grandes grupos. Não precisa aqui listar todas as atividades que foram identificadas. O orçamento resumido, as premissas do projeto, né? Olha, para que ele se realize, então, uma das premissas é que o repasse do orçamento lá do governo federal aconteça dentro do prazo, né? Por exemplo, quais são as restrições do projeto? Se existem restrições, é importante também colocar nesse documento. Por exemplo, restrições em termos de recurso, em termos de prazo, em termos de condução do projeto, em termos de orçamento, limites, né? Os riscos do projeto também identificados ali. E depois tem outro grupo desse documento, que é a designação. É ali onde vai ter o nome do gerente de projeto, as responsabilidades que estão delegadas para ele, quais são as autoridades que esse gerente de projeto tem, quais são as partes envolvidas no projeto, também identificar, e qual é o seu interesse, seu poder de influência, né, que é um fruto daquele mapeamento dos stakeholders, né? E um campo para os comentários, por exemplo, que o gerente de projeto queira fazer, algumas observações, e principalmente colocar em anexo a esse documento, que é um documento de uma ou duas páginas, né, colocar em anexo aquele EAP, aquela estrutura analítica do projeto, que tem lá detalhadamente todas as etapas, né? e depois o prazo para realizar cada etapa, o orçamento para cada etapa daquela, para cada atividade daquela, que é a menor unidade, né, do projeto, e também o responsável pela execução daquelas atividades. E daí tem geralmente tem a data, né, e a assinatura, né, fundamental a assinatura do gênero do projeto e a assinatura do patrocinador daquele projeto. Talvez o prefeito, talvez o secretário daquele órgão que vai apadrinhar esse projeto, né, a execução dele. Bom, agora que a gente tem ideia então desse processo, né, rapidamente passamos pelo processo de planejamento. Ainda dentro dele ainda tem uma questão importante que são os indicadores de desempenho do projeto. Como é que a gente vai saber agora que a gente vai partir para a execução dele, para a implantação dele, se a gente está fazendo esse projeto da forma correta, né? Então, um grande pensador da administração, o Peter Drucker, ele já argumentava em 1954, num dos primeiros livros dele, que se você não pode medir, você não pode gerenciar. Então, se a gente não consegue medir para fazer o acompanhamento, a gente não vai conseguir gerenciar aquele projeto. E quais são os indicadores básicos de desempenho para a gente poder medir um projeto, o andamento de um projeto? Então, eles são bem simples também e bem óbvios, né? É o tempo de execução das atividades, então, em relação ao previsto e realizado, né, o prazo estimado para realizar. E depois que a gente fez aquela etapa, olha, a gente está dentro do prazo, terminamos antes ou depois daquele prazo estimado. Então, a questão do tempo, do prazo do projeto. Outro indicador fundamental é o indicador em relação aos custos. Olha, o que foi orçado, né, no previsto e realizado está batendo, conseguimos fazer com menos recurso, com menos orçamento. Estourou o orçamento, vai precisar de mais recursos para concluir aquela etapa, né? E não adianta a gente verificar isso lá no final do projeto. É durante cada etapa que a gente vai realizando, a gente vai acompanhando. Um outro indicador fundamental também é a qualidade daquilo que foi desenhado, que foi planejado no início e em relação àquilo que foi entregue, entre o previsto e realizado. Porque de repente o custo fica até dentro do orçamento. O tempo mais curto, mas só que a qualidade fica comprometida, não foi feito com aquela qualidade esperada. E o por último, mas não menos importante, é a questão do escopo do projeto. Olha, tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi desenhado, planejado no início, foi entregue ao final da obra, ao final do projeto, com todos os equipamentos, com todas as instalações, com o projeto arquitetônico foi executado exatamente daquela forma, com ao mesmo volume, com a mesma área, né, com todos os critérios que foram definidos no início. Então, isso que é o escopo do projeto. Porque o que pode acontecer ao longo dos equipamentos de ginástica, de alongamento, de exercício físico, em algumas unidades tem também uma construção civil, tem um ambiente fechado que acolhe principalmente atividades dinâmicas, né, para crianças, para a melhor idade, em termos de eventos, em termos de encontros, em termos de socialização, de workshops e de treinamentos. Então, se a gente pegar esse exemplo, por exemplo, como para ilustrar aqui o nosso assunto, que é o mapeamento dessas partes interessadas, se a gente para pensar, quem são as partes interessadas nesse projeto? Bom, esse projeto é do Ministério da Saúde. Então, uma parte interessada, um stakeholder, é o próprio Ministério da Saúde. E qual que é o interesse dele? O interesse dele é que todos os municípios tenham e ofereçam as academias de saúde para a comunidade. Por quê? Porque isso vai impactar na melhoria da qualidade de vida e na saúde da população. A própria Prefeitura Municipal também é uma parte interessada? Sim, ela é uma parte interessada. E qual é o interesse? Que também esse projeto seja um sucesso, que a comunidade fique satisfeita com esse novo serviço oferecido para melhorar a qualidade de vida. Quem mais? As empreiteiras que vão construir também são partes interessadas. Qual é o interesse deles? Uma oportunidade de trabalhar, de ajudar a realizar esse projeto. As empresas que fabricam os equipamentos de ginástica que são instalados nesses ambientes também é uma parte interessada. Os profissionais dos postos de saúde, da área de saúde, os profissionais de educação física, também são partes interessadas? Com certeza, porque ali vai surgir oportunidade para eles desenvolverem as atividades dentro desses ambientes, dentro desses espaços aí para a sociedade. E a sociedade também é uma parte interessada? Com certeza. Principalmente os moradores daquela região, daquela área, daquele entorno, vão ser beneficiados podendo utilizar a infraestrutura da Academia da Saúde para ter um condicionamento físico melhor. Quem mais estaria interessado? A mídia? Com certeza, a mídia está aqui para registrar os acontecimentos e também tem interesse em divulgar, em promover esse ambiente. As pessoas que vão fazer as atividades em si ali, o público-alvo mesmo dessas academias da saúde também são partes interessadas e têm expectativa de que isso aconteça rápido e próximo da sua casa para tornar a vida mais prática e utilizar melhor o tempo. Inclusive, dá para colocar aqui até como um stakeholder o partido de oposição, político de oposição. Talvez tenha uma visão diferente sobre isso, um interesse diferente sobre o resultado desse projeto. Então, é importante mapear esses stakeholders para que, no próximo passo, entender quais são as forças, o poder que eles têm na execução do projeto, se podem contribuir, se podem, talvez, impedir, né? Um outro exemplo são as ONGs voltadas para a área de qualidade de vida, área de saúde, que podem ser também aliados, parceiros nesse projeto junto ao município. Então, o objetivo é definir bem quem são essas partes interessadas, qual é o interesse, qual é o poder de influência que tem sobre elas. Bom, por que isso é importante? Porque com isso o gerente de projeto ele consegue fazer a gestão do relacionamento com esses stakeholders. Então, se a gente não para identificar quem são eles, a gente não consegue nem pensar sobre eles e começar a fazer um relacionamento com eles, né? E de acordo com seus interesses e o poder de impacto no projeto. Bom, isso é importante porque, entendendo quem são os stakeholders e a influência que eles têm, o interesse que eles têm, a gente pode definir conteúdo de comunicação, de relacionamento, de informação para cada um desses. Pode ser colocar no site da prefeitura, por exemplo, o acompanhamento, o andamento da obra, pode convocar alguns stakeholders para trabalhar a definição de algumas etapas do projeto, fazer treinamento com eles, né, comunicar de uma forma mais próxima, ter o engajamento deles nesse processo de implementação do projeto, né? Então, como a gente faz um mapeamento dos stakeholders? Ele é feito geralmente de forma bem simples e de forma coletiva, né? Com as pessoas envolvidas no projeto, né? No planejamento do projeto. De forma geral, que é um brainstorming, uma lista, né? Uma lista de sugestões de potenciais partes interessadas, né? E com isso a gente acaba identificando esses stakeholders do projeto. Então, o gerente do projeto pode fazer isso de forma isolada, sozinho, mas quando ele envolve mais pessoas, ele acaba tendo mais insights, né? E acaba não esquecendo aí de um ou outro stakeholder importante para o projeto. Bom, uma coisa é mapear então quem são essas partes interessadas para poder fazer o relacionamento com elas de uma forma correta, de acordo com o poder e a influência, o interesse que eles têm no projeto. Um outro aspecto fundamental nessa fase de elaboração do projeto também é o mapeamento dos riscos do projeto. Olha, quais são os riscos envolvidos nesse projeto? Né? Então, ele é a execução de um projeto, é algo diferente da rotina operacional do nosso dia a dia, né? Na instituição que a gente trabalha. E justamente por ser algo novo, né? Algo diferente, e acaba envolvendo incertezas e riscos na sua execução. Será que a gente vai conseguir fazer uma coisa que tem uma iniciativa e uma acabativa, tem um resultado final? E para isso, então, o mapeamento de riscos de um projeto é uma atividade fundamental nessa fase de iniciação, de planejamento, porque o gerente de projeto deve conhecer e gerenciar os riscos que ameaçam aí o sucesso daquela iniciativa. Então, são riscos desde, olha, depende da época do ano, que pode chover mais ou menos, atrasar ou não a obra, questões de licitação, a capacidade dos empreiteiros, dos fornecedores, né, o treinamento das pessoas que vão dar vida, por exemplo, para aquele projeto da Academia da Saúde, ou então é de um posto de saúde, por exemplo. Questões orçamentárias, né, garantir os recursos, o orçamento para chegar ao fim desse projeto. Então, isso é fundamental, porque daí o gerente pode tomar algumas decisões em relação ao risco. Será que eu vou aceitar esse risco? Porque a probabilidade dele é muito pequena de acontecer, apesar de um impacto muito alto, como, por exemplo, uma catástrofe atmosférica. Olha, a gente não pode fazer nada, né, talvez para garantir. Então, a gente corre esse risco, mas a probabilidade é muito pequena. Já, por exemplo, um atraso na obra por algum problema com o empreiteiro, o que a gente poderia fazer? Se nós vamos fazer várias unidades, por exemplo, de postos de saúde ou de academia da saúde, por exemplo, a gente poderia dividir em alguns lotes essa licitação para que a gente tenha pelo menos três, quatro empreiteiras que participem ou que trabalhem em paralelo na execução desses projetos. Porque daí, se uma empreiteira tiver algum problema de gestão ou de capacidade de execução, pelo menos as outras vão tocando o projeto. Então, é uma forma de gerenciar esse risco, né? De mitigar, de reduzir um pouco esse risco. Para deixar mais claro um pouco essa questão de mapeamento de riscos no projeto, né? Geralmente a gente tem riscos como, por exemplo, não repasse das verbas um projeto, né, público. A probabilidade é baixa, o impacto vai ser alto, porque vai parar o projeto no meio. A resposta talvez seja aceitar esse risco, né? Por quê? Tem uma impossibilidade de garantir a pontualidade no repasse das verbas. Então vai depender aí de outras esferas, né? Principalmente quando a gente está trabalhando em projetos nos municípios. Risco no atraso da execução de obras, por exemplo, ou então a qualidade da obra ser inferior àquela prevista no projeto. Qual a probabilidade? A probabilidade pode ser média, né? Talvez não tão alta e nem tão baixa, mas possa acontecer. O impacto vai ser médio também, porque isso vai prejudicar um pouco a qualidade do resultado final. Bom, qual a resposta que a gente pode dar para esse risco, já que a gente identificou? Mitigação do risco. Mitigação do risco significa reduzir esse risco. Como a gente pode fazer? Bom, monitorando a qualidade em cada etapa da execução da obra. Então, tem um fiscal de obra que vai acompanhando se tudo aquilo que foi previsto está sendo realizado dentro dos critérios de qualidade, né? Então, são apenas exemplos para a gente deixar aqui, destacar aqui a importância do gerenciamento de riscos. Bem, uma outra atividade fundamental no planejamento, ainda nessa parte de elaboração de um projeto, é a construção da estrutura analítica do projeto, ou bastante encontrado na literatura, EAP, que é a estrutura analítica do projeto. E o que é o EAP? Ele é considerado a espinha dorsal do gerenciamento de projetos, né? Ela é utilizada para detalhar um projeto, buscando visualizar as entregas e todo o trabalho importante a ser realizado. Então, na verdade, é muito simples, é uma listagem de todas as atividades que precisam ser realizadas ao longo do projeto, né? Desde o planejamento até a entrega. E essas atividades, elas podem ser organizadas por grupos de tarefas, né? Por exemplo, a primeira etapa do projeto arquitetônico e aprovação na prefeitura. Então, ali tem algumas atividades: elaboração do projeto, aprovação do projeto, entrada com ele na prefeitura, liberação das licenças para construção daquela obra civil, né, pública. Um outro grupo de tarefas seria a contratação de empreiteiros. Então, todo o processo de licitação, construir o edital de licitação, fazer a própria licitação, apresentar os resultados, definir quem foram os vencedores, né? Assinar o contrato, né? Isso aí seria um grupo de tarefas, né? Um outro grupo seria da construção da obra. Esse é um grupo de tarefas que tem várias atividades, desde compra dos materiais, preparação do ambiente, da infraestrutura para poder iniciar a obra, do canteiro de obra, acompanhamento de cada etapa da obra, né, a própria construção em si. E assim vai, vistoria e aprovação poderia ser um outro grupo de tarefas, né, a instalação de equipamentos imóveis, né, mobiliário, e a própria entrega e inauguração. Então, na verdade, é uma listagem bem simples dessas atividades. E como ela é feita? O gerente de projeto pode tentar fazer sozinho isso, né, com a sua experiência e tentar identificar cada etapa, cada atividade, mas o importante, né, o recomendado é fazer também com o grupo de projeto, com todas as partes envolvidas, com representantes dessas partes envolvidas, para que a gente possa ter uma listagem completa de todas as atividades. Tendo bem claro todas as atividades que a gente precisa realizar para que aquela ideia se concretize em forma de resultados, daí fica muito mais simples a gente entender e planejar esse projeto, né? Porque daí nós podemos colocar, depois dessa listagem de atividades, a gente pode agrupar por grupo de tarefas, e aí em cada linha, em cada atividade, a gente pode criar também uma coluna para colocar lá prazo estimado para execução. Ah, 2 semanas, 5 semanas, tantas horas ou tantos dias, né? Depois, uma outra coluna com o orçamento. Quanto é previsto gastar naquela atividade que faz parte de um grupo de tarefas, né? E se a gente quiser deixar mais completo ainda esse documento, a gente pode colocar também qual é o responsável de cada atividade. Qual é a área responsável, qual é o profissional. Por exemplo, o engenheiro responsável pela fiscalização da obra. É, a área de compras lá, a pessoa responsável por comprar, por exemplo, o mobiliário. Para instalar naquela obra. Então, com isso, a gente tem um documento muito simples, que tem uma coluna com as atividades, uma coluna com o prazo estimado para cada execução de cada atividade, uma coluna com o orçamento previsto para cada uma daquelas atividades e também o responsável para a execução daquela atividade. Com isso, a gente tem todos os elementos para começar a fazer a gestão do projeto. Bom, agora que a gente tem essa visão mais detalhada, né, do projeto e das atividades do projeto, a gente também já consegue ter uma ideia do custo estimado, do tempo estimado para realizar. Aí a gente vai então para o termo de abertura do projeto ou o plano de projeto, que na verdade é um documento. Isso é um documento gerado, né, no final de toda a etapa de planejamento. Então, o produto do planejamento, da elaboração de um projeto, é um termo de abertura de projeto ou simplesmente um plano de projeto. E é um documento, então, que ele registra o quê? O escopo do projeto, as principais definições e decisões tomadas ao longo desse processo de planejamento do projeto. Então, ali vai o resultado da análise dos riscos, identificando os principais riscos, né? O que que se decidiu em relação a cada risco, definição das principais etapas. Definição de um orçamento estimado, claro que nessa fase todo todo trabalho é com base em estimativas, né? É o tempo necessário, previsto, estimado para realizar esse projeto, né? E é um documento que vai formalizar e vai dar o aceite das condições entre o gerente de projeto e a sua equipe e o patrocinador, né? Quem está financiando, quem está no nível superior que vai cobrar depois o resultado desse projeto. Então, esse é um documento que não deixa de ser uma ferramenta também bastante importante para o gerente de projetos, para a gente poder fazer o quê? O gerenciamento das expectativas das partes interessadas no projeto. Então, desde o sponsor lá do patrocinador, até o próprio gerente de projeto, até a comunidade, a equipe de projeto, os fornecedores, todas as partes interessadas. Quando a gente documenta essas definições, a gente tem condições depois de gerenciar a expectativa e as mudanças que são feitas ao longo da implantação de projeto. Tá, e o que é que vai dentro desse documento? Então, o que é que compõe esse termo de abertura de projeto ou plano de projeto? Primeiro, ele tem lá uma justificativa, né? Um item que vai dizer o seguinte: qual é a razão de ter aquele projeto? Por que que ele é necessário? Qual o benefício dele? Por que que a prefeitura vai investir aqueles recursos, aquele orçamento para realizar aquele projeto, né? Depois a gente tem um outro item que é o escopo do projeto, que vai dizer exatamente o que é o projeto. A construção, por exemplo, de 20 unidades ou polos de academia da saúde no município X, em tais bairros, que vai ser utilizado tantos meses, no orçamento de tanto, os responsáveis são esses, né? E os equipamentos instalados também, então é uma definição daquilo que vai ser feito. Até para depois poder ser cobrado aquilo que foi pensado, né, que foi gerado uma expectativa no início. Então ali vai ter as principais entregas desse projeto, né? As principais etapas também, né? Então, os cinco, seis grupos de tarefas, né? Qual é a data final de cada etapa e o orçamento de cada etapa. Geralmente cinco, seis grandes grupos. Não precisa aqui listar todas as atividades que foram identificadas. O orçamento resumido, as premissas do projeto, né? Olha, para que ele se realize, então, uma das premissas é que o repasse do orçamento lá do governo federal aconteça dentro do prazo, né? Por exemplo, quais são as restrições do projeto? Se existem restrições, é importante também colocar nesse documento. Por exemplo, restrições em termos de recursos, em termos de prazo, em termos de condução do projeto, em termos de orçamento, limites, né? Os riscos do projeto também identificados ali. E depois tem outro grupo desse documento que é a designação. É ali onde vai ter o nome do gerente de projetos, as responsabilidades que estão delegadas para ele, quais são as autoridades que esse gerente de projeto tem, quais são as partes envolvidas no projeto, também identificar, e qual é o seu interesse, seu poder de influência, né, que é um fruto daquele mapeamento dos stakeholders, né. E um campo para os comentários, por exemplo, que o gerente de projeto queira fazer, algumas observações, e principalmente colocar em anexo a esse documento, que é um documento de uma ou duas páginas, né? Colocar em anexo aquele EAP, aquela estrutura analítica do projeto, que tem lá detalhadamente todas as etapas, né? E depois o prazo para realizar cada etapa, o orçamento para cada etapa daquela, para cada atividade daquela, que é a menor unidade, né? Do projeto. E também o responsável pela execução daquelas atividades. E daí geralmente tem a data, né, e a assinatura, né, fundamental assinatura do gerente do projeto e a assinatura do patrocinador daquele projeto. Talvez o prefeito, talvez o secretário daquele órgão que vai apadrinhar esse projeto, né, a execução dele. Bom, agora que a gente tem ideia então desse processo, né, rapidamente, passamos pelo processo de planejamento. Ainda dentro dele ainda tem uma questão importante que são os indicadores de desempenho do projeto. Como é que a gente vai saber agora que a gente vai partir para a execução dele, para a implantação dele, se a gente está fazendo esse projeto da forma correta, né? Então, um grande pensador da administração, o Peter Drucker, ele já argumentava em 1954, num dos primeiros livros dele, que se você não pode medir, você não pode gerenciar. Então, se a gente não consegue medir para fazer o acompanhamento, a gente não vai conseguir gerenciar aquele projeto. E quais são os indicadores básicos de desempenho para a gente poder medir um projeto, o andamento de um projeto? Então, eles são bem simples também e bem óbvios, né? É o tempo de execução das atividades. Então, em relação ao previsto e realizado, né, o prazo estimado para realizar. E depois que a gente fez aquela etapa, olha, a gente está dentro do prazo, terminamos antes ou depois daquele prazo estimado. Então, a questão do tempo, do prazo do projeto. Outro indicador fundamental é um indicador em relação aos custos. Olha, o que foi orçado, né, no previsto e realizado está batendo, conseguimos fazer com menos recurso, com menos orçamento. Estourou o orçamento, vai precisar de mais recursos para concluir aquela etapa, né? E não adianta a gente verificar isso lá no final do projeto. É durante cada etapa que a gente vai realizando, a gente vai acompanhando. Um outro indicador fundamental também é a qualidade daquilo que foi desenhado, que foi planejado no início e em relação àquilo que foi entregue entre o previsto e realizado, porque de repente o custo fica até dentro do orçamento. O tempo mais curto, mas só que a qualidade fica comprometida, não foi feito com aquela qualidade esperada. E o por último, mas não menos importante, é a questão do escopo do projeto. Olha, tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi desenhado, planejado no início, foi entregue ao final da obra, ao final do projeto, com todos os equipamentos, com todas as instalações, o projeto arquitetônico foi executado exatamente daquela forma, com ao mesmo volume, com a mesma área, né, com todos os critérios que foram definidos no início. Então, isso que é o escopo do projeto. Porque o que pode acontecer ao longo do projeto são mudanças que as organizações vão fazendo porque encontram alguma dificuldade, ou porque a própria necessidade daquele projeto acabou mudando, então consegue-se fazer as adaptações no escopo. Então é fundamental que o gerente de projeto consiga também registrar essas mudanças de escopo, né, que vão afetar custos, tempo, né, prazos, qualidade e tudo mais. Bom, com isso a gente acaba fechando essa unidade que trata mais da elaboração e também dos indicadores de desempenho de um projeto. Essa etapa do pensar o projeto como um todo, né, de planejar esse projeto antes de começar a executar, né, é fundamental isso. Então, na cultura oriental, os nossos colegas orientais, gerentes de projetos nas organizações, tanto privadas como públicas, eles também investem bastante tempo nessa etapa de planejamento, nessa etapa de concepção do projeto, né, de desenho do projeto como um todo, porque depois, na execução, tudo foi pensado antes, então tem menos surpresas e tem mais chance de fazer dentro do prazo, dentro do custo, dentro daquele nível de qualidade esperado e dentro do escopo, para entregar exatamente aquilo que foi prometido.